Pois é, como eu disse, hoje a nossa trilha sonora também é especial. Não são as vinhetas da nossa programação, são os nossos convidados especiais. Começamos o programa com o Zé Ramalho e agora seguimos com a Sandra de Sá, de trilha sonora da nossa programação especial desse feriado de Tiradentes. 8 horas 22 minutos. 10 graus de temperatura e nós já estamos aqui no estúdio com uma convidada que é muito especial. Eu já havia contado para vocês, eu e o Ricardo já adiantamos hoje que nós teríamos vários, vamos ter durante toda a manhã, vários convidados especiais aqui na nossa programação. E nós já estamos com uma das nossas convidadas por aqui. Ela é biomédica, especialista em biomedicina, estética e tricologia. É lagoense, o que nos dá muito orgulho, e atualmente mora em São Paulo, onde tem a sua clínica de atendimento. Em razão aos seus compromissos profissionais, porque ela também atende Lagoa Vermelha, quando ela organiza a sua agenda aqui, e também a família que está em Lagoa Vermelha, ela está aqui nesse feriado. Convidamos, e sempre muito querida, muito simpática, ela nunca nos diz não quando a gente a chama. Então hoje nós estamos recebendo a doutora Franciele Santini. É um prazer tê-la aqui, Fran. Bom dia!
Bom dia, Rude. Bom dia, caciqueiros, né? Nesse feriado friozinho por aqui.
Faz frio assim lá em São Paulo também, Fran?
Aonde a gente mora, não.
Não?
Não.
É bem mais quente do que aqui.
É. Lá um friozinho é só um casaquinho levinho e é o maior inverno que tem.
Tu já teve que trazer blusão pra cá ou teve que comprar aqui agora? Porque também o frio chegou aqui numa época não tão comum. Chegou cedo o frio nessa semana.
Então, Rudy, na verdade eu sou um pouco mais esperta. Eu já deixo aqui, eu nem levo.
Já tem um roupeiro reserva aqui?
Tem. Todas as roupas de frio já ficam aqui. A gente não usa lá, não vai pra... Né?
Então já fica por aqui.
Assim alivia a mala na hora de trazer, né? Fica a roupa do inverno toda aqui.
Com certeza. Fran, é um prazer tê-la aqui conosco nessa manhã. E nós pautamos um assunto, até falávamos com o Ricardo antes, um assunto que se ele não afeta você ou alguém da sua família, certamente ele vai afetar, que é a queda do cabelo e a calvície, tanto feminina quanto masculina. Porque uma vez se falava de uma pessoa que tinha problema de calvície, sempre vem à mente o homem, que é mais visível. Mas mulher também sofre com isso, né, Fran?
Sim, Rudy, tanto homens quanto mulheres. Hoje a gente já tem dados atualizados que trazem que 80% dos homens até os 80 anos vão ter algum tipo de calvície e 50% das mulheres também.
Um percentual bem alto, né?
Bem alto.
Olha só. E quais são as causas da queda do cabelo?
Então, em primeiro momento, nós precisamos entender que nós temos tanto a calvície, que é um fator, né? Que é uma linha da queda de cabelo confundida com queda de cabelo, que é um eflúvio.
Sim.
Então, quando a pessoa apresenta uma calvície, ela não percebe um cabelo caindo quando passa a mão, ou no banheiro, ou no chão. A calvície ela é mais lenta, mais silenciosa. Mas aí a gente percebe que o cabelo não nasce mais. Começa a fazer as famosas entradas, ou na frente, na testa, ou atrás, né? No cucuruco ali. E enquanto que a queda de cabelo, que é um eflúvio, a gente passa a mão no cabelo e fica com um punhado.
Escova o cabelo e tu vê que na escova ou no pente ficou cabelo.
É. Muitos casos mais avançados percebem até no travesseiro, na roupa de cama, ou a mulherada que vê cabelo pelo chão, assim, na casa.
Quando vai, né, varrer a casa, lá no finalzinho que junta o cisco, vê quanto cabelo tem caído por ali.
Exato. Aí nós temos um caso de eflúvio, né, que é essa queda do cabelo. Aí a partir definindo se a pessoa tem uma calvície ou ela tem um eflúvio, nós vamos tentar buscar a causa.
Que podem ser várias causas.
Várias. Essa queda, o fato do cabelo cair mesmo, que é o que está acometendo muitas pessoas, inclusive nessa época do ano agora, ele pode ter uma relação com uma baixa de vitamina, com uma falta de ferro, vitamina D, B12, principalmente mulheres têm ferritina baixa. Praticamente 80% de mulheres com eflúvio têm a ferritina baixa, que é um dos fatores do ferro.
Uhum.
Dar uma resumida aqui, senão eu fico muito teórica. E também nós temos o estresse. Hoje ele é um dos maiores causadores da queda de cabelo. Medicamentos também de uso contínuo podem causar a queda de cabelo. Até mesmo anticoncepcionais podem levar a isso. Então, a partir do momento que a paciente chega com esse relato de que meu cabelo está caindo muito, nós temos que investigar o porquê que esse cabelo está em queda. E aí, é um leque enorme de possibilidades que pode estar trazendo essa queda.
E essa identificação, ela vem de exames? Como é que é feita a identificação para saber? Ou de uma conversa, de um conhecer o histórico de vida da pessoa, já vai trazendo informações importantes para descobrir a causa, Franciele?
Rudy, eu sempre falo que uma conversa é tudo, né? E a Sim. gente aqui quase não gosta de conversar, né? Então, durante a consulta, a pessoa vai falando e aí eu vou entendendo ela, entendendo o estilo de vida dela, o histórico dela e, principalmente, o que ela não fala, que eu acho que hoje é muito importante a gente perceber também isso de um paciente, o que ele não está falando, o que ele não está trazendo para você, mas está demonstrando, né? E aí eu solicito os exames laboratoriais, porque eu sou da área da saúde e gosto muito de laboratório, entendo que nós conseguimos ter dados mais
importantes,
amplos ali.
Importantes, né, Franciele?
E aí, a partir dali, entrar com uma suplementação de vitaminas, de minerais, de enzimas que fazem um trabalho melhor, um auxílio nesse nosso processo. Mas também entender, porque muitas vezes o paciente pode ter um estilo de vida saudável, não ser tão estressado e ser um portador de vitamina D baixa crônica. Então, eu só vou conseguir entender que a queda de cabelo dele está vindo dali em conta do resultado laboratorial.
E tem uma idade que é mais comum? A partir dessa idade começa a se apresentar mais o problema da queda do cabelo ou da calvície?
A calvície nós temos, Rudy. Tá? No caso de mulheres, depois do período da menopausa, é onde elas mais percebem o início da calvície por conta da diferença hormonal que ocorre. Enquanto que nos homens, eu já recebi paciente de 16 anos já, com estado avançado de calvície. Mas a gente sabe que a partir do início ali, dos 16 aos 18 anos, já pode vir os primeiros sintomas. Mas como ela é lenta, geralmente eles vão perceber depois dos 30, 35 anos que ela está mais tempo instalada e já num grau mais avançado.
Muito bem. Uma ouvinte, na outra oportunidade que nós conversamos, há um tempo atrás que tu veio para cá, doutora Franciele, teve uma ouvinte que fez um questionamento e eu guardo ele até hoje porque é importante, inclusive dividir contigo aqui antes de entrarmos no ar. Existem pessoas que fazem tratamento de saúde e acabam perdendo o cabelo. Vamos citar aqui uma pessoa que tem câncer, por exemplo, vai fazer seus processos de quimioterapia, radioterapia, no final das contas vai perder o cabelo, a grande maioria. E essa ouvinte, ela tinha um cabelo enorme, um carinho muito especial pelo cabelo, e ela fez um tratamento, perdeu todo o cabelo, e o cabelo estava começando a nascer. E aí vem a preocupação, vai ser como era? Vai mudar meu cabelo? Ele vai voltar saudável? O que que acontece? O que dizer, doutora Franciele, para uma mulher que é mais vaidosa com a questão do cabelo, que perde o cabelo num tratamento contra o câncer, para orientar ela o que que ela precisa fazer para voltar a ter um cabelo bonito e saudável?
Rudy, a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso mesmo. O que que acontece? Durante o período de tratamento com químio, com rádio, ocorre um eflúvio de uma forma diferente do que esses que a gente citou agora.
Que é os comuns, podemos dizer.
Porque o eflúvio comum, ele ocorre lá no ciclo de vida do cabelo, que a gente chama de telógeno. Ele já estava programado para essa queda. Então, quando a pessoa que hoje está sofrendo a queda, ela recebeu essa informação 3-4 meses atrás. Ou esse evento causador.
Sim.
Então, é como quando acende a luz do combustível do carro. A gente sabe que você pode rodar ainda com um pouco na reserva. E o nosso cabelo é assim, então ele vai entrar na reserva e ele vai cair daqui 3 meses. No caso de quem passa por procedimentos contra o câncer, ele não entra nessa reserva. O ciclo de vida dele é cortado lá na primeira fase, que é um ciclo anágeno. Então, ele não é a mesma situação de um telógeno, de um comum, como a gente vê. Porque o cabelo comum, ele vai nascer, vai crescer e...
Vai se renovando.
Vai. Aí, o que que acontece? Com o direcionamento do tratamento, você consegue acelerar, fortificar esse cabelo. Enfim, né? É um processo como a gente falou também, o outono, né? Tá, as folhas vão cair para depois nascer, né? E num eflúvio anágeno, pós-tratamento de câncer, o cabelo, ele foi cortado muito precocemente, né? Ele teve essa queda pela questão medicamentosa. Então, a partir daí, a tendência desse cabelo é que ele venha como ele era antes, se o organismo da paciente estiver equilibrado. Só que a gente sabe que existe um processo residual medicamentoso que fica durante um tempo. Geralmente, ela ainda toma alguma medicação. Então, isso tudo vai influenciar na produção desse cabelo. Pode ser que ela leve alguns anos ainda para que ele venha do mesmo formato, na mesma quantidade, porque ele ainda é uma incógnita. Isso acontece muito, quem relata para mim, quando eu era criança, meu cabelo era cacheado, agora ele é liso. Ou o contrário, né?
Sim.
Meu cabelo é liso, agora ele vem cacheado. Porque esse cabelo já encerrou o ciclo, iniciou outro e aí sofreu modificações dessa estrutura. Agora, durante a químio, ou a rádio, enfim, geralmente é a químio, né? Que é o
Sim.
Que acaba tendo que acaba mais tendo a queda.
Isso.
Ele teve essa mudança brusca. E aí o corpo da pessoa, ela fica com esse residual de medicamentos. E os nossos cabelos é o que nós somos, o que nos alimentamos, o que consumimos, como vivemos, né? Para a produção dos nossos fios, nós precisamos estar com um organismo saudável e equilibrado. Então, a mudança estrutural desse corpo, né, do organismo dessa paciente, ela sofreu modificações em função desse tratamento. Então, realmente é uma incógnita como virá esse cabelo. Mas que, com certeza, assim que ela tiver a alta dos médicos que a acompanham, ela pode iniciar um tratamento. E aí, a paciência, né, ou entender esse ciclo de que, às vezes, esse cabelo todo que nasceu agora vai precisar cair. E quando ele voltar novamente, num segundo ciclo pós-químio, ele já venha com a estrutura mais próxima do que era antes.
Como saber se o meu cabelo está saudável ou está doente?
Então, vamos lá. O primeiro sintoma é quando a gente tem que pensar sempre no couro cabeludo, porque é dali que sai o nosso fio, né? Eu faço uma analogia que eu acho super bacana, que é assim, vocês já plantaram cebolinha num vasinho? O fio de cabelo é muito parecido com o bulbo da cebolinha. Porque vai ter lá o bulbo, vai ter a haste, então plantar ela e ver ela nascer linda, saudável e verde, né? Bem intensa, o solo precisa estar adubado, né? E assim como o nosso cabelo, nós precisamos manter o couro cabeludo saudável. E aí, o que que acontece? Principalmente agora aqui no inverno, no sul, nós percebemos que aumenta o índice de caspa, de dermatite seborreica, que às vezes as pessoas confundem com caspa, com casquinha, com ferida, mas isso tudo prejudica a saúde do nosso fio. Então, a coceira também entra, a descamação, farelinho caindo na roupa, ou quando você passa a mão, você sente casquinhas, sente inflamaçõezinhas, isso tudo é sinal de que seu couro cabeludo está precisando de ajuda.
Você falou uma coisa antes, Franciele, que é muito importante. O nosso cabelo é o que nós somos, o que nós comemos, o que nós fazemos muitas vezes. Que hábitos de vida eu posso mudar na minha vida para dar saúde para o meu cabelo?
Rudy, o primeiro passo é a questão da mente. A gente trabalhar a nossa mente sobre isso, né? Hoje fala-se muito sobre o mindfulness, principalmente para alinharmos isso, né? Gerenciar esse estresse. Na minha clínica, eu montei um Hair Spa, que é justamente para trabalhar o couro cabeludo, o corpo e a mente. Porque além de oferecer os tratamentos para queda de cabelo, a gente oferece também um relaxamento para esse paciente. Porque às vezes está no meio da rotina, da correria do dia a dia, ninguém se percebe. E o que que acontece? O cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, ele começa a acelerar. Sobe, 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 sobe. E um cortisol alto, ele tem uma ligação com o folículo, que é quem produz o cabelo. Então, ele acaba sensibilizando. Ou seja, se você está estressado, o seu couro cabeludo vai estar estressado e aí pode vir a ter essas dermatites, essas alergias, essas caspas e a queda de cabelo em função do estresse. Então, cuidar da sua mente, né? Ter esse seu momento de paz, de tranquilidade, de você dedicar a você mesmo, de você se perceber, né? Eu falo assim, é uma válvula de escape que todo mundo precisa. E aí é o primeiro passo para esse lifestyle do cabelo. do cabelo, porque eu sei que tem pessoas que têm limitações, não pode praticar atividade física, tem restrição alimentar, então eu falo, tem um conjunto de coisas. Mas se a nossa mente está alinhada, todo o resto vai fluir também, né?
Olha só, que legal isso. E como cuidar do couro cabeludo? Aí vamos citar um exemplo. Aquela pessoa que lava o cabelo todo dia, que lava o cabelo com água muito quente. Isso atrapalha, isso ajuda? Qual é a recomendação para se ter um couro cabeludo também saudável e, consequentemente, os cabelos?
Tem um mito que todo mundo acha que é ruim lavar o cabelo todo dia.
Não é?
Mas não é. Tem situações em que, às vezes, a pessoa precisa lavar duas vezes ao dia. Se ela transpira muito, se ela tem muita oleosidade, ou se ela pratica atividade física. Ah, eu recebo muito paciente assim, eu acordo de manhã com o cabelo muito oleoso, aí eu lavo de manhã, aí eu vou para a academia no final da tarde, aí eu transpiro, aí eu vou ficar oleoso. Então, você vai lavar duas vezes ao dia, porque essa oleosidade excessiva, essa sujeira, também prejudica a saúde do nosso couro cabeludo. Então, não é ruim.
Uhum.
Ruim é a gente usar um shampoo errado todo dia.
Ah, essa é
a
minha próxima pergunta.
E mais ruim ainda é a água quente.
Sim. A água, quanto mais quente, mais prejudica o couro cabeludo.
Porque o que acontece? Ele vai gerar uma descamação natural ali.
Sim.
Porque a água tá muito quente, então vai descamar esse couro cabeludo. E a gente tem um péssimo hábito de não hidratar couro cabeludo. Por quê? A maioria dos produtos que nós temos no mercado, disponível facilmente, eles não podem ser aplicados em couro cabeludo, esses hidratantes, essas máscaras, condicionadores. Mas hoje nós já temos empresas, inclusive brasileiras, que são pioneiras nisso, que trazem condicionador de couro cabeludo, hidratante de couro cabeludo, para que você tenha mais saúde desse fio. Mas tem que ser bem específico, quero deixar isso bem frisado. Porque se a gente colocar um produto comum no couro cabeludo, como é acostumado comprar aquelas máscaras de pote, aí você vai piorar a situação, porque vai ficar muito oleoso.
Lavar o cabelo com água morna ou fria? Qual é a melhor opção?
Olha, fria é sempre bom, né? Mas aqui a temperatura ambiente é quase congelante a água, né? Então, assim, dá para perdoar no inverno se for uma água um pouco mais morninha, assim.
Aham.
Mas o ideal, a gente sempre fala, que é a temperatura ambiente da água.
Agora, eu quero entrar nesse dilema, que nós já tocamos no assunto. Você entra numa farmácia, você entra num corredor de supermercado, na parte dos cosméticos, vem aquele bombardeio de opções de shampoo. É shampoo para cabelo com química, é shampoo para cabelo com alisamento, para cabelo crespo, para cabelo oleoso, anticaspa, não sei o quê, com sal, sem sal. Qual é o melhor shampoo para você usar? Para cada cabelo, funciona direito essas recomendações? O que você diria aos nossos ouvintes quanto à escolha do shampoo e do condicionador, doutora Franciele?
Olha, eu sei que eu sou meia polêmica com isso.
Mas é o conhecimento que acaba proporcionando esse posicionamento, né?
Com certeza. E eu falo assim, para mim, hoje, a saúde do couro cabeludo é o primeiro passo. Seja para uma prevenção, para uma manutenção ou para um tratamento de queda de cabelos, né? Ou da calvície, enfim. Mas nós temos que entender que shampoo é para couro cabeludo, não é para fios. Então não adianta, mulheres de plantão, vocês quererem usar shampoo roxo, porque o shampoo é para o couro cabeludo. Seu couro cabeludo não é roxo, não é descolorido. Inclusive, ele tem muito chumbo na composição. Já fica o alerta, porque eu recebi ontem essa pergunta.
Sim.
Máscaras, enfim, esses para cabelos ou grisalhos ou descoloridos, enfim, que querem tonalizar em casa, não adianta. A minha recomendação para isso é o quê? Escolha o shampoo para o seu couro cabeludo. Se você tem oleosidade, se você tem descamação, se você tem o couro cabeludo sensível, se ele é muito oleoso e transpira muito, se tem casquinhas, tem gente que tem até cravinhos no couro cabeludo. E a gente consegue ver isso no microscópio, né? Que é próprio para isso. Então, hoje nós temos shampoos muito bons, mas de marcas que já não são tão acessíveis. Geralmente não encontramos em supermercados, são marcas mais de farmácias, né? Porque é uma linha mais voltada para um tratamento.
E naturalmente são mais caros.
É. Mas eles têm uma rentabilidade muito grande.
Sim.
Sempre converso isso com meus pacientes. Porque muitas vezes esses shampoos mais caros, eles rendem em torno de 4 meses. Então, se você for diluir, Você costuma comprar
dá uma. Dá uma coisa pela outra. É verdade, né? Dá uma coisa pela outra. Às vezes compra um shampoo que paga 10 reais num mês. Vamos usar. Exemplo. 10 reais usa num mês. Aí você vai comprar aquele lá que a doutora indicou. Ah, mas é 40, mas dura 4 meses. É a mesma coisa.
Dá no mesmo?
Dá no mesmo.
É. E aí você tá trazendo saúde, né? Então, a gente entender que o primeiro passo é você pensar como é o seu couro cabeludo. Esquece os fios, tá? Para fios, a gente sempre pensa no condicionador, na máscara, no leave-in, no finalizador, no óleo. Enfim, na parte de embelezamento. Aí você foca. Ah, eu, por exemplo, hoje eu tô com meu cabelo descolorido e ele tá ondulado porque eu fiz transição e eu gosto, assim, desse modo descabelado, né? Meio sereia, assim. Então, eu vou lá e eu foco nessa parte de tratamento de fios na escolha do finalizador.
Sim.
Agora, de shampoos, eu tenho couro cabeludo sensível. O que, que é isso? O secador do cabelo já dói. Isso, mas quem tem vai me entender agora. Chegar com o secador perto já arde. Ficar muito tempo com o cabelo amarrado também já incomoda, parece que tá pesando. Aí a gente já tem as principais características de um couro cabeludo sensível. Aí a gente precisa trabalhar com shampoos que sejam para tratar um couro cabeludo sensível. Então, Rudy, existe hoje uma infinidade de shampoos, como você comentou. Infelizmente, a gente não consegue passar todos aqui.
Sim.
Mas quem for comprar um shampoo, sempre pare e pense. Como que é o meu couro cabeludo? Então, eu vou escolher um shampoo que seja voltado pro meu couro cabeludo. E vamos esquecer como é os seus fios. Aí, quando você for escolher o seu condicionador, a sua máscara, aí você pensa como que está os seus fios. Que olha, é para isso que eles vão funcionar.
Olha só, que interessante. A gente sabe que o assunto rende dias, rende semanas de conversa. Nosso tempo é limitado. Eu quero, Franciele, que a gente sabe que quem precisar de informações pontuais, quem quiser saber muito mais, tem possibilidade de consultar contigo. Como é que é a tua vinda à Lagoa Vermelha para atender pacientes?
Rudy, infelizmente, eu tenho vindo pouco para cá, em função da minha clínica lá em São Paulo, né? Eu preciso dar uma atenção grande lá também. E agora, esse ano, estou tentando vir um pouco mais seguido. Eu estava aqui em dezembro, entre dezembro e janeiro, né? Passou o final de ano sempre aqui. Vim agora em abril, mas eu falei que no inverno ninguém mais vai me ver aqui, viu?
Só depois que passar o inverno.
Só lá por agosto. Não, a previsão é que eu venha entre agosto, provavelmente.
E nas suas redes sociais, sempre tem informações importantes e as pessoas podem te seguir, podem acompanhar tuas postagens. Às vezes o tratamento e o exemplo de uma pessoa que você está acompanhando e que você mostra, ou que você conta a história, já pode ajudar outras pessoas. Vamos fazer uma propaganda agora. Quais são as redes sociais que você tem que as pessoas podem te seguir, doutora Franciele?
Hoje a gente tem focado mais no Instagram,
uhum,
que é eu que cuido do meu Instagram, né? É DRA, de doutora, Fran Santini. E tem o da clínica, que é Fran Santini Spa. E aí é lá que a gente consegue colocar mais informações, atingir mais o público. Tem o Facebook, mas eu confesso que lá não sou eu que gerencio o Facebook. Mas acaba indo as mesmas publicações, só que daí lá a gente demora mais para responder no Facebook.
Sim. Tem uma ouvinte que perguntou aqui, ó. Pergunta para a entrevistada, Rudimar, se lavar o cabelo com sabão de coco beneficia para prevenir a caspa.
Então a gente vai ter que entrar no assunto, né? Porque o sabão, ele tem muito ativo para fazer essa asepsia. No sentido de desengordurar. E a gente não quer esses detergentes que tem dentro do sabão no nosso couro cabeludo, uhum, tá? Então, eu sempre falo, apesar de eu ser super fã de óleos essenciais, de produtos naturais, eu desenvolvi um tônico capilar da minha linha, todo voltado nessa óleos essenciais, extratos vegetais, não testado em animais, eu não sou fã nem de óleo de coco, nem de sabão de coco para couro cabeludo, tá? Por conta da composição deles. A gente tem pesos moleculares ali, que o óleo de coco, apesar de ser um alto hidratante, para o cabelo ele não é legal, porque ele deixa muito resíduo. E dificilmente em casa a pessoa consegue remover esses resíduos.
Importante isso.
Tá? Então, o óleo de coco é muito polêmico ali, eu sempre me posiciono assim. Óleo de coco Para couro cabeludo, não gosto. Para couro cabeludo, eu gosto de óleos vegetais, como é o caso do óleo de abacate, ou de um semente de uva, no máximo, tá? O abacate, ele ainda é o mais indicado. E temos óleo de jojoba, que ele tem um custo um pouco mais elevado, mas de uma forma geral, se vocês querem usar em casa, e que eu acho super bacana, tem alguns pacientes que eu peço para fazer esse tratamento home care com óleos, uhum, com essa parte mais natural, eu sempre recomendo o óleo de abacate, tá? Mas o de coco não, e agora o sabão menos ainda, porque ele vai ser muito detergente, ele vai remover até as gorduras boas do nosso couro cabeludo e vai causar mais ressecamento.
E para tratar a caspa, faz o quê?
Aí a gente vai ter que entender da onde está vindo essa caspa.
Ah, tem mais isso.
Tá. A caspa ela não é generalizada. As pessoas confundem, eu percebo muito isso, principalmente com a dermatite seborreica. E a caspa em si, ela tem um fundo relacionado com um fungo, que é a malassezia. Então, se você tiver uma caspa, você vai ter que comprar um shampoo anti-caspa, porque ele vai ter lá na composição dele um produtinho que mate o fungo. Só que a gente, agora aqui em Lagoa, assim, falando no frio, quem usa água muito quente pode ter uma falsa caspa por descamação da água quente. Então, a gente tem que entender de onde está vindo essa caspa.
Sim, sim.
Se for nisso, aí você precisa usar uma coisa mais hidratante e diminuir a temperatura da água. Né?
Muito bem. Fran, muito obrigado por estar conosco nessa manhã. É um prazer sempre recebê-la aqui, porque esse assunto é um assunto que não se esgota e a gente ajuda muitas pessoas para os cuidados aí com o cabelo. Tem várias outras áreas de atuação que a gente pode abordar, mas hoje fomos específicos na questão do cabelo. Muito obrigado, bem-vinda à rádio e à tua cidade sempre, né? Tá em casa quando tá aqui, né, doutora Fran?
Com certeza, é sempre um prazer estar aqui. Eu até vou deixar avisado vocês, quem não pôde me acompanhar, porque era um evento restrito, eu estive agora em São Paulo, no maior congresso de tricologia, que é a Estética In, falando sobre o PRP, né, que é uma das minhas áreas de atuação para tricologia, e eu falei assim, a primeira coisa, eu falei, gente, eu sou gaúcha, nascida em Lagoa Vermelha, quando a gente começa a apresentação, então eu vou dissipando a cidade pelo mundo, onde isso. Eu vou, faço questão de comentar essa minha naturalidade daqui, né.
Que coisa boa. Bom feriado.
Obrigada, gente. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Rude, pela oportunidade. É sempre uma alegria estar por aqui e levando informação para vocês.
Muito bem. Está aí, pessoal, a participação da doutora Franciele Santini, biomédica, especialista em biomedicina, estética e tricologia, conosco nesta manhã. Tem intervalo, tem notícias da hora daqui a pouquinho. A gente já volta.